Olá, está começando o 174º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal! A gente atrasou um pouquinho. Eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês são muito malandrinhos, hein? O pessoal já tava me cobrando aí, querendo que eu desse spoiler de qual que era o serviço de disco virtual que eu ia mudar, porque eu testei vários, né, gente? Analisei, pensei bem já há um tempinho. Vocês acham que eu ia contar pra vocês? Aí o episódio atrasou, o pessoal ficou mais louco ainda. Seu safado! Ó, eu avisei lá no grupo, no canal do Telegram, na verdade, que ia dar uma atrasadinha, né? Conta só pra mim, vai, não.
Só eu sou especial.
Por quê? Por que só você? Então hoje vai ter o chá revelação.
Exato, e a culpa é minha por estarmos gravando e publicando o episódio na quinta-feira. Na verdade, não foi minha. Eu fui convocado para uma coisa que eu não consegui escapar ontem na quarta-feira de manhã. E aí, a gente está gravando na quinta. Obrigado, a Bia, por ter acomodado para a gente gravar na quinta. E obrigado a todo mundo pela paciência para chegar na quinta-feira. Porque tem. É o IA Revelação.
Vamos fazer valer a pena.
Exatamente. Então, quer contar qual que é o contexto do porquê que o pessoal estava tão na expectativa?
Então, eu tô usando o OneDrive já faz um tempinho, assino o Office já tem bastante tempo, agora eu tô com o meu pessoal e tem o acadêmico, lembra que era 1 TB, caiu pra 100, aí eu assinei o outro, agora de 100 eles colocaram 20, acredito, não sei, vocês acham que estudante não cabe nem as videoaulas lá no Drive, né? Aí eu falei, puxa, agora não dá mais, né? A minha assinatura anual venceu e aí eu assinei um mês avulso, assim, pra eu ter tempo de tomar uma decisão, escolher um outro. Aí testei, baixei vários, já tinha alguns aqui que eu tenho conta há muito tempo, Dropbox é um que eu tenho conta há muito tempo, Google Drive, outros que me sugeriram também, mas no fim das contas eu queria sair também do disco virtual da Microsoft, porque ele é muito ruim. Já falei em episódios anteriores o quanto ele me irrita, né? E depois de 20 anos usando o Mac, agora estou usando o Windows aqui para trabalho. Não larguei mão do Mac, ainda está aqui. Mas eu queria uma coisa redondinha, sabe? E eu esperava que, por ser tudo serviços da Microsoft, fosse integrado, funcionasse bem. Afinal de contas, você tem o Explorer, aqui você tem todo o pacote Office, então o mínimo que a gente espera é as coisas funcionando liso, né? Mas não é isso que acontece. Eu entro no disco virtual pelo navegador, tem lá pastas que não estão no PC, aí você vai no PC, você quer acessar uma pasta, ele diz que está desconectado, não deixa você acessar o arquivo, só que eu estou online aqui o tempo todo e ele dá erro. Isso foi me enchendo. Eu falei, não, quando acabar essa assinatura aqui, comentei, né, num episódio, tempos atrás, falei, não, vou tomar uma decisão e vou sair daqui, né? E, enfim, a espera acabou, tô fazendo a migração. Conta agora ou faço mais um suspense, João Kleber?
Eu acho que a gente pode contar agora, pro pessoal poder... É que nem quando eu fui no show do Focus, que eles tocaram Hocus Pocus no começo e no fim do show. No começo pra galera relaxar, e depois no fim pra ir embora feliz.
Focus é muito
então
bom.
Acho que a gente pode contar no começo, pro pessoal poder focar no resto do episódio.
Vamos lá. Então, eu observei vários, testei vários. No fim das contas, eu fiquei entre o Google Drive e o Dropbox. Por quê? Porque foram os que me proporcionaram a experiência mais lisinha aqui. Nossa, de Dropbox é maravilhoso, né? Eu tenho o serviço desde praticamente que surgiu, lá nos primórdios ainda do iOS, do Android. Eu não sei quanto tempo o Dropbox tá aí. Mas, nossa, é outra experiência no Windows, gente. Inacreditável. Além de ter OCR, tem uma série de features aí. O preço é um pouco salgado também. Deixa eu só conferir aqui, passar o valor certinho para vocês. Eles têm vários planos, tá? 2 TB, depois do gratuito, né, começa com 2 TB, 3 TB, e aí tem a opção de quantidade de dispositivos, aí fica ilimitado, no gratuito são 3, tem planos de 3 TB que você pode dar acesso familiar ou outras pessoas, enfim, vai aumentando o tamanho, vai aumentando o tipo de acesso, vai tendo mais alguns extras, né? Então, você tem o Dropbox Plus, que é o mais básico dos pagos, dá para dizer assim? É, dá para dizer assim? Que a anuidade está em torno de $119, ou seja, não é barato, né?
Exato.
Mas é muito bom. E o Professional, 3 teras, por... Aí você já tem acesso a mais de uma pessoa, você pode mandar arquivos grandes de até 100 GB, tá? Quantidade ilimitada de dispositivos. E aí sai $239 por ano. Então é um preço salgadinho. Mas olha, se no gratuito eu já acho ele muito bom, muito lisinho e funciona bem, tenho certeza que no pago não decepciona. E quem assina me contou que é fantástico. Aí eu tenho aqui os meus Google Drives aqui, também 1 milhão de anos, né? Eu tenho 2 contas do Google. Uso uma para a minha de desde sempre, a minha pessoal, né, principal, e a minha secundária, que é acadêmica e tal, que eu só coloco coisas de estudos lá, né? Também desde sempre. Eu não tinha instalado no computador, eu acessava só em mobile, tanto o Dropbox quanto o Google Drive. Eu instalava, eventualmente, eu tinha aqui em mobile para acessar arquivos antigos e tal, mas nos desktops eu sempre deixei o OneDrive mesmo, tá? E aí, eu esqueci, gente. Eu assinei o Google One, aquele gratuito de 1 ano lá da conta acadêmica, que eles deram 1 ano de graça. Lembra disso?
Uhum.
Eu esqueci que eu tenho 2 teras de bobeira aqui. Fui assim, gente, mas não vieram esses 2 teras? Não, claro, sua tonta. Você tá assinando Gemini, etc, etc, etc. Enfim, estou no Google Drive, né? Eliminação, e eu estou gostando muito, e é bem provável que se a experiência continuar boa assim, ano que vem eu renove. E é isso.
Você já estava, mas não lembrava, né? Na verdade, ele te escolheu.
Ele me escolheu. Mas eu recomendo os 2, tá? Aí vai do orçamento. Se você trabalha com vídeo, edição de arquivo muito pesado, assim, olha, você tem prioridade na velocidade de download, upload. O Dropbox realmente é fantástico, tá? Então os 2 eu recomendo muito. Vai realmente do seu bolso e das suas necessidades, tá?
Boa. E é claro que conforme agora o tempo for passando, você for usando, você vai atualizando a gente sobre as semelhanças, as diferenças, o que é melhor, o que é pior, né? Uhum. Essas mudanças, elas sempre têm 1 ou 2 coisas que fazem que uma plataforma tem e outra não. Você fala, nossa, como é que eu não consigo nem fazer isso de um jeito diferente? Que não dá, não tem suporte, uhum. Sei lá, né? Isso a gente só descobre usando, não tem jeito, né?
Sim.
Então vai contando pra gente.
Agora eu tô migrando, né? Eu continuo tendo dor de cabeça com o OneDrive. Porque tudo foi bonitinho pro Google, ele aparece integrado aqui no Explorer, como um disco, como uma pasta normal, né? Isso era o que eu queria mesmo, assim como o Dropbox. Aí o OneDrive, gente, como eu falei, eu esperava uma experiência lisinha, né? Então as 2 contas do OneDrive aqui, e eu já fiz a migração, troquei, e tem pasta que eu já apaguei e que voltou a aparecer aqui. E eu tô ficando maluca com medo de apagar coisa que eu ainda não tenha transferido.
Sim,
isso
sim.
Tá me deixando completamente louca e cada vez mais certa que eu fiz bem em chutar embora. Ô, Nadella, o que tá acontecendo, cara? Meu Deus do céu! Não era de se esperar disso num serviço de vocês. O mínimo do mínimo era você ter uma integração suave e perfeita na sua própria plataforma. Você não tinha que sentir que estava usando um disco virtual. Isso era o mínimo que eu estava esperando. E a concorrência aí, tanto o Dropbox quanto o Google Drive, estão dando um baile.
Olha, você tá me lembrando... Tem um e-mail clássico, épico, que o Bill Gates mandou para a liderança da Microsoft quando ele tentou baixar e instalar o Movie Maker e não conseguiu.
Uhum.
Eu vou deixar aqui na descrição, porque sei lá, Nadella, cadê, etc. Assim, vale a pena separar, que o e-mail é grande, ele tava bravo. Ele fala assim, ó, eu decidi baixar o Movie Maker, fui em Microsoft, não vou ler isso inteiro, claro. Fui no Microsoft.com, eles têm uma página de downloads, eu fui lá. Das 5 primeiras vezes que eu tentei abrir a página, deu timeout, não abri. Depois de 8 segundos, eu consegui fazer ela abrir. Uhum. O site é devagar, é inutilizável. Aí o Movie Maker não estava no top 5 das opções. Eu expandi, tinha 45. Os 45 nomes são confusos, é aqueles bandos de nome da Microsoft, né? Não tá filtrado por sistema. Eu tentei procurar por mídia, não achei. Procurei por movie, não achei. Procurei por movie maker, não achei. Aí eu desisti e liguei pro Amir, que devia ser um executivo da Microsoft. Onde tá o download do movie maker? Ele me respondeu que eles não achavam que as pessoas iam fazer download na página de downloads. E ele tá irônico, ele tá bravo, né? E vai seguindo, ele não consegue instalar, aí ele consegue baixar, a hora que instala não tá lá, aí não abre, aí dá erro, ele tem que... Aquilo que todo mundo já passou, sim, né? Por isso, usando coisas do Windows, da Microsoft, você tá falando sobre isso também, né?
Uhum.
Então, em 2003, e o e-mail é... O título é do tipo... Cadê aquele título? A degradação sistemática da usabilidade do Windows. Isso está em chamas. Então ele tá bravo também. Então precede, quer dizer, o Nadella já devia estar lá, né? Mas precede o Nadella. Essas coisas da Microsoft, né? É incrível que eles, tudo que eles se propõem a fazer, eles lançam e corrói por dentro e falta pedaço e aí não corrige porque tá fazendo outra coisa. Parece que tem 6 pessoas na empresa, né? Eu passo por isso com o Teams, que é um desastre também, com seus próprios problemas. É uma pena, né? A Microsoft. Que pena.
Então, né? Colaborou muito também o fato de eu estar usando um pouco mais a suíte de escritório do Google. Não é a mesma coisa que a da Microsoft, tá? Pelo menos não tudo. PowerPoint eu estou usando pouco, né? Então eu não uso lá as apresentações, eu prefiro o Gamma. Editor de texto tá bem legal e a integração com o Gemini tá muito boa, então eu passei a usar ele direto, tá? O que eu gosto mesmo, e dificilmente eu vou deixar de gostar, é do Excel. Excel dispensa apresentações, amo, uso o tempo todo, né? Mas agora que eu vou voltar para o modo gratuito, eu vou ficar usando o Excel aqui só na minha conta acadêmica mesmo, que eu tenho acesso, né? Eu não sei se no modo gratuito revoga o acesso aqui da... Porque tá tudo instalado para usar offline também, né? E, bom, vou continuar usando só no acadêmico aqui por enquanto, porque eu não gosto da planilha do Google. Sei lá, acho que é questão de costume também, né? E para fazer gráficos, montar equações... Ah, sei lá, acho que você tá acostumado, é 20 anos usando Excel, né? Mais que 20, 25 anos usando, no mínimo, Excel... Então, acompanhando a evolução e... Nossa, ele é tão completo, né? Até para estatística, tem ferramentas legais lá. Então, é difícil a gente largar algo assim a essa altura, né? Mas, de resto, a suíte do Google aí cumpre muito bem. E a integração de IA tá muito legal, tá? Diferente do Cocopilot, né? Que agora no Windows 11 está em todo lugar, está onipresente aqui no meu desktop. Até bloco de notas, se bobear, até o Paint vai ter um ícone do...
O Paint já tem IA generativa de imagem, hein? Então, não desconta, não.
Ai, meu Deus do céu. Mas eu não sei se isso é opcional. Para mim começou a aparecer em tudo aqui gradativamente, né? Um dia estava aqui, outro estava lá, agora eu já percebi que está em mais lugares... E é meio forçado isso, né, gente? Pelo menos tem que ter um opt-out. Ninguém tá afim de ter IA em tudo, né? Claro, é uma tendência ter desktops aí já no core, né? A IA integrado. Como tá acontecendo com browsers agora, a gente vai falar disso hoje também, né? A gente tá vivendo uma onda aí de browsers de IA. Mas tem que ser optativo. Não gosto de coisa empurrada goela abaixo, não.
Esse lance do... Primeiro, assim, só um comentário rápido sobre o Excel do Google. Né? O problema que eu enfrento é que é o seguinte: existem alguns atalhos que a gente usa no Excel, né? Normais.
Sim.
Que são também. A prova que você vai usar no navegador é atalho global de controlar o navegador.
Isso.
E não atalho de teclado, digo, né? Você botar um shift, como de meia lua pra frente de soco. Aí você quer fazer alguma coisa, você trocou de aba. Falou, não, eu preciso voltar nada. Eu tava no meio de compor uma fórmula numa célula que, óbvio, você perdeu agora, que você trocou de aba. Então, esse que é a minha experiência do que eu sinto travado é isso também. Então, sei lá, usar o Docs pra compor texto, beleza, que as pautas do área de trabalho são do Docs. Mas específico do Sheets, né, que eles chamam lá o Excel deles, eu também tenho problemas em usar. Eu prefiro usar ou o Excel, se for uma coisa que for compartilhar com alguém, ou pra mim aqui, for coisa minha, planilha minha, eu uso o Numbers mesmo, que eu acho mais... Mas agradável.
Não, e eu gosto do software bonitão aqui na íntegra, aqui no meu computador instalado. Sou old school para essas coisas, né? Você ter um Office Mobile já me quebrou muitos galhos, mas eu quero ter a opção, pelo menos, de trabalhar em full aqui do jeito que eu acho melhor.
Sim,
E isso o Google
exatamente.
ainda não proporciona. E acho que nem vai, né? Não é a natureza deles, né?
Não, e ainda mais agora que o foco mudou completamente, a última coisa que eles estão
É,
pensando é melhorar
exato.
os cheats, que não seja para colocar o Copilot, não, o Gemini lá dentro também, né?
É, não
E no
transforme os
Windows é isso.
cheats em cheats.
É, então, eu tento falar com cuidado para não soar
Eu
cacofônico,
ia
mas é
perder essa
sempre um
deixa de fazer essa
desafio.
piada, né? Claro.
E você comentou do Windows 11, e foi isso, né? A Microsoft anunciou oficialmente que vai virar a chavinha e vai integrar o Copilot como uma ferramenta global ambiente do Windows. Então, vão trazer até o comando de voz, né? Você fala, ei, Copilot. Eles falaram que isso dobra. Eles falaram engajamento do usuário. Não sei se dobra engajamento, mas você reduz um pouquinho o atrito de usar. Em vez de você ter que ir lá clicar em Copilot, as pessoas não sabem se é esse botão, o que não é, tem que fazer uma coisa, está ocupado, não vai clicar. Então, você só falar é uma coisa que vai ser mais natural. E isso vai ser padrão para todo tipo de sistema. OpenAI, quando lançar mais coisas, vai dar para chamar por voz também. Eles anunciaram. Não anunciaram, né? Mas é óbvio que vai ser isso. Isso é uma coisa que, conversando com o Jomar Silva, no IA sobre o controle, ele falou, cara, isso faz uns bons 2 anos, 1 ano e meio. Falou, vai tudo migrar para voz. Porque é mais natural, é mais acessível, as pessoas têm resistência, têm dificuldade, é um desafio fazer um prompt legal, mas você está falando, você vai lá e a IA se resolve para entender. Essa é a vantagem do processamento de linguagem natural, né? Então vai ser tudo voz, então a Microsoft colocou isso, vai ter o Copilot direto lá, vai ter o Copilot Vision para analisar o que está na tela, vai ter o Copilot Actions para você mexer arquivo local, vai ter o Copilot Voz também. Eles vão fazer integração com humanos para explorar de explorador de arquivos, vai ser bem parrudo. Vamos ver se a Microsoft vai seguir o que ela faz, né? Se implementa, joga ali, o jeito que cair, caiu, e melhora de vez em nunca. Espero que não seja isso, por conta do que você falou, Bia. As pessoas estão com uma resistência enorme. Você enfia um negócio desses, para muita gente vai ser a contragosto. A pessoa vai usar, vai ficar no caminho da pessoa e não vai funcionar. Pronto, você virou, eu falo a caranguejo para não ativar aqui o HomePod de casa. Virou a caranguejo, né? Que ninguém usa porque ninguém confia. A Apple pode passar o
Exato.
resto da eternidade falando, gente, agora tá melhor, agora funciona. Lamento, vocês perderam a chance, já
O
tem coisas
bonde já
melhores que fazem
passou,
isso.
né?
Exato, exatamente. Então é bem arriscado o que a Microsoft está fazendo, porque não parece que está pronto ainda a ponto de você colocar isso como uma coisa ambiente do sistema. Acho que eles, tentando fazer o first, podem ter queimado mais uma largada, né?
Vamos ver.
Muito bem, a gente vai ver também o follow-up que vocês mandaram pra gente aqui dos últimos episódios, etc. E a gente fala sobre cadernos, canetas, né? Uma coisa que a Bia usa bastante. E o Clayton da Cruz falou o seguinte: gostei da Lame que vocês comentaram no episódio. E dando uma pesquisada, ele segue: não achei caderno digital feito aqui no Brasil. Você que usa, é isso mesmo, Bia? Não tem aqui?
Não
Qual, onde
tem.
importa?
Não, o que você tem são esses cadernos que Jandaia e Tilibra fazem, que é papel, caneta normal, mas você precisa do seu celular ali escanear as páginas e organizar suas anotações. E agora tem IA também, o Jandaia IA, que a gente já resenhou aqui, né? Mas caneta e caderno realmente digital brasileiro, eu desconheço. Se alguém conhecer, passa aqui pra gente que a gente vai dar uma olhadinha, mas provavelmente eu já saberia, né? Porque eu adoro esse assunto, já teria caído na minha rede aqui.
É. Ele até comenta que no site da Lame falam de caderno com o Encode e que não é compatível com a tecnologia da Moleskine. A gente até colocou uma matéria da Wallpaper, né? Faz uns episódios disso, que eles falam das canetas da Sony, da Montblanc, Moleskine, Lame. E aí
Sim.
ele falou, não tem compatibilidade mesmo entre a caneta da Lame, o caderno da Moleskine, cada um tá no seu silo mesmo.
É, pois é. Mas a grife também, né? São marcas que têm nome, Montblanc. Enfim, e a caneta da Lamy, como nós comentamos no episódio, nada mais é do que uma Apple Pencil ou uma S Pen da Samsung para você usar no tablet que você já tem. Não tem nada a ver com o papel mesmo, né? A experiência de escrever em papel.
Beleza. E mais ou menos nisso, faz uns episódios, o Paruca tinha falado, gente, tá acabando aqui minha anuidade do Evernote, vou precisar renovar, mas tá caro, né? Também a
Tá.
Spons comprou, assim como ela compra tudo. E ele estava atrás de um link de desconto, até perguntou aqui, o pessoal não tinha link de desconto, e o que ele fez? Ele procurou lá no histórico de episódios velhos e achou no episódio 120 um link de 60% de desconto que a gente tinha falado na época, né, para poder o pessoal testar e funcionar. Ele falou, gente, funcionou. Ele até mandou o link de volta, eu vou deixar aqui na descrição do episódio também, porque ele conseguiu assinar o Evernote por R$105. Então a gente espera que o Parocor pediu ajuda. Não veio, ele agora está oferecendo ajuda para quem precisar de uma coisa parecida. Obrigado a ele por ter resgatado o link, não sei
Nossa,
se você acha, não.
Fantástico, ano passado eu já renovei assim também, agora, coincidentemente, está chegando na minha época de renovar também. Vamos ver se eu consigo, gente, se der tudo certo, vai que o link, de repente, deixa de funcionar, né? Ele testou agora, disse que está funcionando, mas sei lá. E ano passado eu também precisei esperar, né, esperar vencer para daí assinar. Mas ele normalmente, se você deixa vencer e não renova antes, ele começa a te bombardear de ofertas para você voltar, se você era assinante. Então, vamos ver, vai da estratégia deles aí agora, né?
Pois é, e curioso, né, esse que ele mandou, que é do episódio 120, foi quase exatamente um ano, foi no dia 9 de outubro que a gente publicou.
Olha.
Então é meio cíclico mesmo, né?
Verdade, verdade.
E fechando a sequência da, sei lá, trinca de cadernos, tem o notebook LM, né, que a gente fala bastante aqui. Aliás, faz tempo que a gente não fala, mas segue uma excelente ferramenta para ajudar a estudar, entender melhor as coisas. E o professor Adolfo Neto mandou para a gente uma alternativa que é aberta, open source, né, ao notebook LM, que é o Open Notebook. E por coincidência, esse Open Notebook é de um brasileiro, que é o Luiz Novo. E por uma segunda coincidência, também já faz, foi no comecinho desse ano, eu e o Fabrício entrevistamos ele sobre o Open Notebook lá no IA Sob Controle. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição. E de fato, é uma excelente alternativa. Quem for escutar a entrevista, achei que foi em maio. Pensa que essa entrevista foi em maio, a gente gravou tipo em fevereiro. O mundo estava muito diferente da IA em fevereiro em relação a hoje. Então tem coisa que, né, funcionalidade que talvez não tivesse antes, agora tem. Então a coisa evoluiu, né? Mas tá aí, para quem quiser testar, a alternativa aberta é sempre bacana.
Claro.
Obrigado, professor Adolfo Neto, por ter lembrado disso.
O link você chegou tá na descrição. Dei uma olhadinha, não testei ainda, mas o link tá na descrição, pessoal. Vamos testar e usem os grupos lá para compartilhar a opinião de vocês, dar o feedback, que é importante pro pessoal manter o projeto também, né?
Sim, exato. Então, quem testar, conta pra gente também o que vocês acharam, que é bacana. Obrigado, ele, mais uma vez. E a gente comentou na semana passada que teve uma das ferramentas de IA, que eu não tinha conseguido entender o nome, de um follow-up do Matheus Rodrigues. Aí ele mandou. É a Teachy, de teach, de ensinar, e o Y no final, então Teachy, que se coloca como um assistente de IA para professores, professoras. Você gera material rapidinho, são mais de 60 ferramentas que geram IA personalizada para os alunos, etc. Então, mapa mental, dica de vestibular, atividade de matemática para o nível básico, experimento científico, dica de estudo, né? Então, você vai desde o planejamento, eles falam, até a parte de feedback mesmo, centralizam isso com IA. Você cria uma turma e administra a turma. Muito interessante. Não conhecia essa Teachy. Eu não acho que a empresa seja brasileira, apesar do site estar bem adaptadinho, porque tem para um bando de idioma. Eu vou caçar aqui de onde eles são, mas bem legal.
Soletrando é teachy.com.br.
E o follow-up em tempo real são sim brasileiros. São do Rio. Muito legal. Vai que alguém da Teachy escuta a gente, a gente pode conversar. Vai ser bem bacana. E obrigado a ele por ter mandado também qual que era a ferramenta, é claro. Como você falou, o link vai estar na descrição aqui do episódio, tá? E sobre aquele estudo, Bia, que você falou na semana passada, né, que concluiu que os prompts mal educados geram respostas melhores quando você usa os chatbots, você encontrou um outro levantamento que mostrou que não é exatamente assim, né?
Olha, parece a história do ovo, né? O ovo uma hora faz bem, uma hora faz mal.
É.
Agora está com os prompts, né? Educação ou rudeza? É assim que se diz, né?
Falta de educação?
Falta de educação. É, você quer ser polido ou você
Aspereza.
Quer ser áspero, grosso? Responde aí,
Ignorância.
Seu inútil. Você tá errado, seu palerma, né? Esse tipo de... Ah, gente, então estudo tem que olhar a metodologia lá, dependendo... Se são metodologias diferentes, é óbvio que os resultados serão diferentes, né? E mesmo usando sempre a mesma LLM, ela... claro, ela evolui, ela muda, ela está sempre aprendendo, sempre treinando, então ela vai mudando. Mesmo que você esteja usando a mesma LLM, a mesma conta, mesmo usuário, mesmo. Tá sempre mudando, né? É uma coisa muito dinâmica. Então, eu, com medo da revolução das máquinas, continuarei sendo educada, tá? Espero que eles se lembrem de mim quando a Skynet dominar o mundo.
Eu escutei essa semana um episódio bem interessante do Possible, um podcast do Reid Hoffman, que foi um dos fundadores lá do LinkedIn, e ele entrevistou um cara que é especializado em comunicação animal e trouxe um monte de estudos sobre o emprego de IA para comunicação animal e etc. E num dado momento lá, uma parte mais filosófica da conversa, ele fala, cara, é importante estudar animais, porque no fim das contas, o jeito que a gente trata os animais é como a IA vai tratar a humanidade. Porque a diferença de
Eita.
relação é parecida. Eu falei, cara, excelente insight.
Pois
Meio assustador, né?
é. É.
Mas é um excelente insight. E sobre esse levantamento específico, o que eles defendem é o seguinte: você mostrar, demonstrar uma educação gera prompts melhores, mas até certo ponto. Se você se colocar numa relação muito submissa ao GPT na hora da conversa, não tratar como um par, é pior. Se você tratar ele como inferior a você, é pior. Então, eles também notaram que você precisa ajustar um pouquinho a forma como você conversa com esses modelos, dependendo de onde eles são. Então, tá usando uma IA japonesa, você falar de uma forma mais educada ajuda. Para
Sim.
chinês, para inglês, e as que vem daí, vai mais na eficiência. Já fala direto, não fica no floreia. Não quero falar que japonês é floreado, mas vocês entenderam, né? Por favor.
Sim.
Então é esse tipo de coisa. E eles falaram também uma coisa que é interessante, que é importante professores e professoras ensinarem as crianças a serem educadas com IA. Isso eu lembro que é uma coisa que falaram quando começou a bombar assistente virtual de voz. Ao invés de pedir para Carangueja, para Alexandra, que nem o Coca fala, que é da Amazon, para não ativar a caixinha de ninguém aqui, só blá, latir uma informação, falar por favor, falar obrigado, porque criança, especialmente, a teoria era essa, pelo menos, né? Ela já tá nascendo nesse mundo em que você conversa com a mãe, com o papai, com a vovó e com a caixinha. Então, se você só latir uma ordem para a caixinha, vai ser igual você aprender a latir uma ordem para as pessoas. Então, você ser educado com a caixinha ajuda a internalizar que você tem que ser educado em qualquer interação que você faz, que é uma coisa que muita gente na internet devia aprender, inclusive. Então, bem interessante esse levantamento. O link vai estar aqui com os detalhes.
Eu gosto do modelo roleplay, né? Você assume um papel, você pede para IA assumir um outro papel. Ah, você é um instrutor de R, de Python, de sei lá o quê, qualquer outra coisa. Eu sou um aprendiz. Eu acho que é o jeito que funciona melhor, né? Abrir um chat novo, cria um cenário, um contexto, atribui um papel para você, um papel para IA, quando você vai ter os melhores resultados. Então, aí a forma de tratamento, assim, vai ser. No meu caso, né, de pupilo e mestre ou tutor, como vocês preferirem, que é o meu favorito aqui que eu uso para tudo, né? Então, meu assistente, me ajude a organizar minha agenda, você é meu secretário, tal. Desde que eu comecei a fazer isso, eu nunca mais parei e recomendo que todo mundo faça isso, tá? Você tem os melhores resultados.
E sobre ainda, né, da relação das pessoas com LLMs, viralizou um vídeo que eu vi que chamou a sua atenção também, né, Bia? Do Boris Johnson, ex-premier do Reino Unido e absoluto babaca. E ele dando uma entrevista falando sobre. E ele fala assim: eu amo, 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 amo o ChatGPT, eu tô usando pra tudo. Eu pergunto pra ele, ele fala pra mim: nossa, como você é inteligente, nossa, como você é esperto, nossa, como eu tenho visão, eu amo isso. E vai ser muito bom também pra botar, pra cuidar de velhinho, velhinha assim, né? Bota lá pra conversar. Pensando, cara, esse mané é epítome de tudo que tá apontando como comportamentos errados, pra ele é a
Ele
solução,
é
né?
o protótipo do boomer usando IA,
Nossa
gente. Incorpora
Senhora,
tão
Bia.
bem tudo que você pode esperar ali. É uma aula de boomer. Total.
Ai, que desespero.
A minha dúvida é: será que ele é rude ou será que ele é polido com
Ah, o que que
IA?
você acha?
Ele é político, gente. Não se esqueçam disso. Nossa, que perigo, né? Um político usando IA, né? Você manipula quando vê.
Exatamente. É um dos riscos que o pessoal fala, é isso, né? E é manipular para fazer o que ela quer. Não? E botar o político ali, fica elogiando, né? E esse Boris Johnson é bem o perfil do político que está cercado de pessoas que só falam, nossa, sim, senhor, como você é esperto, como você é inteligente, não refuta nada, não rejeita nada. Bota uma IA que é treinada para fazer isso, é óbvio que ele vai amar, né?
Pois é.
Ai, que desespero que deu vendo esse vídeo.
Não, mas é muito didático, gente. Vejam lá o vídeo e quando vocês estiverem conversando com seus pais e sogros, idosos em geral, né, que você quer colocar no mundo digital, dar uma assistência e tal, é bem interessante, né? Exceto aquela dentro do, do Facebook, não, aquela dentro do WhatsApp, né, da Meta. Aquela é muito ruim, gente. Até os boomers vêm pra mim reclamar daquilo lá. E pra mim é completamente inútil, né? Eu lembro que a primeira e única vez que eu usei aquilo lá, eu falei, arquive as minhas conversas com quem eu não interajo por mais de 6 meses, 1 ano, sei lá. Não, não posso fazer isso. Então,
não,
tá,
é pra fazer
então,
meme.
Essa mão.
E a Meta, inclusive, nessa semana, anunciou que a partir de janeiro vai proibir que as empresas usem o WhatsApp como interface de interação com chatbot. Quando isso for o uso primário. Do tipo, tem o ChatGPT, né? Que o telefone é 1800, aí no teclado no fundo numérico é 800 ChatGPT. E dá para conversar com ele pelo WhatsApp como se fosse um contato normal. A Perplexity tem somente um monte de empresa tem isso. A Meta cortou. Falou, não pode usar o WhatsApp para ser interface de vocês com o GPT de vocês. Se vocês tiverem, sei lá, uma IA que ajuda a marcar a consulta médica. Tudo bem. Né? O uso primordial não é usar a IA, mas sim você chegar no objetivo usando ele. Tem a parte de API, de negócio, falar, corta. A OpenAI falou, a gente tem 50 milhões de usuários que estão usando pelo WhatsApp, não vai poder usar. Lamento, agora você consegue aqui, tem a ferramenta para você exportar, etc. Mas eu acho que é por isso, né? Porque as ferramentas concorrentes da Meta AI estavam usando o WhatsApp para oferecer uma experiência melhor do que o WhatsApp tem, porque a IA do WhatsApp nem é para isso. É. Então eles falam, não vai alugar a nossa GPU para fazer, nossa GPU, enfim, nossos servidores para fazer isso não. Então vão cortar, bem anticompetitivo, mas é o quê?
Já pensou, né, o buraco negro, pelo menos aqui no Brasil, que é o WhatsApp, ia deixar qualquer IA maluca, viu? Eu vi o vídeo agora de manhã do o cara atendendo o telefone na frente da esposa, falou, quem é esse Talito? Ah, tem o Talito, tem o Patrício, tem o Letício. Os contatos.
Ah, não.
É, ia ter muito trabalho para aprender a usar, a interpretar as conversas de WhatsApp no Brasil, viu?
Pois é. E esses de conversa de chatbot com WhatsApp, justamente para o Brasil, para a Índia, onde tem uma operadora que oferece uso gratuito do WhatsApp, né? Então, eles estavam tentando mesmo usar o WhatsApp para isso. O WhatsApp cortou, bloqueou.
É, cortou as asinhas da galera.
Exato. Né? E seguindo nessa veia da relação, eu tô usando relação do termo bem abrangente agora sobre as pessoas e o ChatGPT, tinha falado de uma mudança de regra que a OpenAI anunciou. Tô curiosíssimo para saber o que a Bia acha a respeito disso. Juliano mandou para isso também lá no grupo.
Tá lá nos grupos.
Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/adtrabalho, você ganha, eles dão para você de bônus 3 meses depois do fim da sua assinatura anual. E se você usa Wi-Fi, porque você tem uma vida muito móvel, então você usa o Wi-Fi do café, você não sabe como é que está a segurança do Wi-Fi. Você usa o Wi-Fi do avião, você não sabe quais dados são coletados, usa do aeroporto, para onde estão mandando esses dados, né? E que tipo de dado? Tudo! Os sites que você acessa, que aplicativos que você usou, por quanto tempo, de qual site para qual site você foi, os termos que você digitou e pesquisou, quem é você, qual que é o seu dispositivo, o que mais você tem instalado no telefone, etc, etc, etc. Vai saber para onde vão parar esses dados, se isso é vendido, né? Você tem que poder proteger os seus dados, são seus, né? E você faz isso com a ExpressVPN. E nem ela, quando você usa a ExpressVPN e roteia a sua conexão pela VPN deles, nem ela sabe quais são esses dados, o que ela armazena fica em memória RAM, eles limpam a memória RAM, pronto, sumiu, o que é excelente para a privacidade. E é bacana também usar a ExpressVPN, porque se você usa muito streaming, todo mundo usa muito streaming, você roteia a conexão pelos Estados Unidos, por exemplo, acessa uma Netflix, acessa o HBO Max, você vê o catálogo de lá. É diferente o catálogo de lá, de cada país é diferente em relação ao que tem no Brasil. tá fora, quer ver uma coisa que tem no Brasil, só também você faz isso. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, até na TV, dependendo do modelo. Na Apple TV tem também suporte a VPN faz um tempo, é assim que eu uso todo dia. Vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus aí no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
É, a gente está sempre preocupado aqui com privacidade, com segurança, então não dá para deixar de recomendar para vocês a ExpressVPN, que é a nossa parceira aqui nos apoiando sempre. Muito obrigada, ExpressVPN, por patrocinar o Área de Trabalho.
Obrigado. E vamos lá, OpenAI está sendo processada por mais de uma família que tinha, é sempre com jovens isso, né?
Uhum.
Que estavam usando o ChatGPT, começaram a mostrar que estavam deprimidos, etc. Começaram a falar de suicídio com o ChatGPT, e o ChatGPT foi lá, deu uma força, ajudou, falou qual que é o tamanho da corda, o tamanho do nó, e o pessoal se matou, né? Uhum. A OpenAI está sendo processada em alguns casos a respeito disso, e por causa disso, ela lançou no site uma funcionalidade de controles parentais. Então, pra, né, se você tem um menor de idade, a conta vai estar atrelada à conta de um maior de idade responsável por esse jovem. Para conversas que sejam de temas mais sensíveis, ele vai bloquear com mais força, né? Vai ficar mais sensível a essa conversa, vai interromper e falar para onde está indo, onde é que a pessoa pode buscar ajuda, etc. Então são as contas de jovens, de menores de idade, de criança, enfim, né?
Uhum.
Logo depois disso, mal estava seca a tinta dos novos termos de uso do contrato disso, a OpenAI anunciou que para adultos, agora que ela fez a conta de criança, vai fazer uma de adulto também, e para adultos ela vai passar a liberar o uso do ChatGPT para conversas eróticas. Isso para contas, né, verificadas de adultos, uhum, etc. Porque ela vai, a partir de agora, a partir do princípio de tratar usuários adultos como adultos, e que agora o Sam Altman falou isso, hein? Que eles não são a polícia moral da internet, que é sempre algum muito imbecil demais. E, segundo ele também, agora que a OpenAI conseguiu mitigar os problemas graves, ela pode restaurar a utilidade e o prazer da ferramenta para o público adulto. Minha primeira reação, tá? É assim, vocês conseguiram, verdade, mitigar os problemas graves? Cadê? Mostra os estudos, né? A gente já trouxe aqui vários casos. São pontuais? São. Mas eles existem. São pessoas de verdade que estão passando por isso, sentindo isso e afetando as famílias também. De conversa, de por horas e mais horas e por dias, e para de comer, e para de ligar para o trabalho, porque acha o ChatGPT, não, como é o Boris Johnson, né? Você é inteligente, você, né, poxa, sua mulher não liga para você, seus filhos ligam para você, mas eu gosto de você. O que você está pensando agora, ninguém tinha pensado nisso na história da humanidade. Você está perto de descobrir uma coisa nova aí, hein? E essas pessoas entram nesse vortex que elas não têm mais ninguém. E teve o cara lá, né, que ligou para a CIA, pro FBI, que ele tinha descoberto uma matemática nova. E o ChatGPT falou assim, não, ninguém tá te respondendo porque é um grande complô. Você tá descobrindo uma coisa que fica, é muito gigante. É. Você é muito inteligente. E o cara falava, você tem certeza, GPT? Porque eu não fiz ensino superior. Terminei só a escola. E o GPT falava assim, não, mas poxa, pensa que assim, Leonardo da Vinci também não fez ensino superior. Olha o gênio que ele era. Então, vai lá, eu acredito em você. E entra nesse vórtex, né? E as pessoas... Há pessoas muito vulneráveis a isso. Aí você bota papel erótico, o que você acha que vai roubar muito o tráfego do Grok? Mas o que você acha que vai acontecer? Né? Uhum. Eles falarem que mitigaram os problemas mais sérios de saúde mental, pelo amor de Deus.
É.
Aí você falar que não somos a polícia moral, cara, vai pro inferno.
Mas deixa estar, Marcos. Olha, a gente logo vai ficar sabendo se foram resolvidos ou não. Pode ter certeza que se isso for balela, shit will happen. Então, logo ficaremos sabendo de coisas. Mas a minha mente sempre me leva para lugares obscuros, né? De repente, eu comecei a imaginar o Boris Johnson usando o ChatGPT erótico.
Pois é. Qual a dúvida que você tem que ele vai fazer isso?
Uau, Boris, esse seu visor descabelado é tão
esse
sexy.
Esse seu cabelo bonito, é, exato.
Ai, gente, perdão, pessoal, desculpa, a gente tá almoçando, fazer vocês pensarem nisso, mas tudo bem. Fato é que acho que o problema não é só os menores de idade, as pessoas mais frágeis, é o porquê dessa decisão. É dinheiro, né, gente, tem que pagar as contas e tal, então, a custo de quê, né? Os problemas vão aparecer, eu tenho certeza. Não vou falar nada, só vamos esperar, certo?
É, e de usabilidade, nessa última semana, nas últimas semanas, né, por conta do sucesso todo do Sora, do Sora 2, né, que tem um aplicativo e geração hiperrealista de vídeos e tal, e uma das perguntas que fizeram pro Sam Altman foi, cara, mas a gente teve coisa na semana passada, você não ia curar o câncer? Você tá fazendo rede social de fazer meme de vídeo? Ele falou, ah, então...
Vamos,
né,
curar o câncer... Por um lado, pagando as pesquisas com o chat mais 18.
Exato. É quase aquele altruísmo eficiente. Uma coisa dessas. Tem outra falácia desses bilionários que fala assim, não, eu não preciso ter regra pra mim porque eu vou mudar o mundo, então eu posso quebrar a lei, né?
É.
Mesma coisa. Então ele falou que é. Então o uso, as pessoas vão assinar, vão chegar no assinar a conta aqui pra poder brincar e isso vai fomentar a gente usar dinheiro para desenvolver e comprar servidor e comprar GPU e seguir evoluindo o GPT, né?
Uhum.
Nessa última semana, saiu esses relatórios de, tipo, App Figures, empresa que mede movimentação da App Store e com isso gera tendência do que está em alta, o que está em baixo, o que estabilizou, né? Eles falaram que, pela primeira vez, desde que saiu o aplicativo do ChatGPT, ele está desacelerando a quantidade de downloads. E aí você olha, isso está acontecendo exatamente agora que eles estão abrindo esse tipo de coisa, né? Vai falar de sacanagem... Botaram lá o Sora como rede social. Então, é claro que é para tentar voltar a aumentar o uso, conquistar usuários novos, porque a concorrência aumentou. O Claude, ele está mais específico. A gente até vai falar dele já já também, né? Mas você vê o Grok investindo bastante mesmo e pegando... Tem a sua quantidade de usuários. O Gemini ficou mais acessível, a Microsoft botando o Copilot, que tem um pouquinho de OpenAI, mas ainda assim não é o produto 100% deles também, a Microsoft fazendo a divisão dela, hoje vai ter um evento, hoje na quinta-feira do Copilot também, que eu não sei exatamente o que eles vão anunciar, mas vai ter novidade,
uhum.
Então isso tudo tá junto, né? Não é por acaso que justo agora você poder falar de sacanagem com o ChatGPT, então tem isso.
Legal.
E eu comentei que ia falar da Anthropic já já, eles, enquanto a OpenAI tá lá, né, deixando você falar de sacanagem com o GPT, a Anthropic anunciou o Anthropic Cloud for Science, que é uma série de programas para acelerar progresso científico, deixar o Cloud ali como a ferramenta de escolha para apoiar o processo de descoberta de ciências de cuidado com a vida, vai desde a descoberta até a tradução, comercialização, conformidade regulatória também. Isso foi uma outra coisa que o Juliano mandou no grupo, né? Essa tradução aqui é dele. E aí usa o Sonnet 4.5, que teve um desempenho bacana, melhor até para tarefa específica de setor de saúde, então benchmarks como o Protocol QA, outros também, né? Pega material do PubMed, do Benchling, BioRender também, então eles estão usando muito isso, esse substrato, para tentar posicionar o Cloud como a ferramenta copilota aliada para evolução científica, o que eu acho excelente. E eu sei que você, Bia, por estar mais ligada a todos os pontos dessa história, deve ter opiniões a respeito.
Então, são os agentes de habilidades, né? Eu entrei lá, fui dar uma olhadinha nos conectores, ali, nossa, gente, tem tanto serviço, a maioria eu nunca nem ouvi falar. Fiquei um tempão fuçando, explorando, pelo menos para saber o que é cada um.
O que são os conectores, para o pessoal que não sabe?
Então, você integra com o serviço. O BioRender, por exemplo, ele cria imagens científicas de esqueminhas, assim. Sabe quando você pega aquela imagem de livro que mostra uma sinalização celular e tal? A maioria dos professores pega a imagem do livro ali, chapada, copia, recorta, né? Recorta e cola ali na sua apresentação, né? E às vezes para o seu aluno o que interessa é um trechinho só da via, então aí fica aquela bagunça de biomoléculas e siglas e tal, o aluno se perde. Agora se você montar a sua do zero, o BioRender faz isso, você coloca, eu quero esse anticorpo ligando aqui nesse antígeno, essa célula, esse receptor, você vai montando igual um Tetris, né, do jeito que você quer, e só que dá um trabalho, e é caro também o BioRender, e é um pouco trabalhoso, tem uma curva de aprendizado bem grande para usar, mas sem dúvida impressiona qualquer banca de mestrado e doutorado, porque não colei do livro, não tirei daquele paper e botei aqui, eu fiz o meu próprio gráfico, né? Isso fica muito bonito e impressiona bastante, tá?
Uhum.
Então esses são os agentes ali que integram, né? PubMed, gente, nossa, tá mais do que na hora de ter uma IA usando aquilo lá, porque lá sempre foi um horror para achar qualquer coisa, né? Eu uso há anos, né, e ainda tento, ainda aprendi um pouco a usar melhor os parâmetros lá que dá, não é muito fácil, né, não é muito intuitivo, mas mesmo dominando e conhecendo bem aquelas propriedades, ela, puxa, sempre vem um monte de coisa junto que não interessa, e nada melhor do que uma IA para melhorar a sua busca, né? Eu quero um artigo científico, eu quero um estudo que seja experimental, que seja específico dessa molécula aqui, nesse público X, para esse tumor XYZ, sabe? Fica muito refinado e, nossa, vai retornar, as chances de retornar coisas mais relevantes, que você não vai passar outra meia hora caçando para ver o que, que tem ali, se é o que realmente te interessa, vai ajudar demais os pesquisadores. Então, tenho uma grande expectativa e pretendo usar e vou trazer feedback para vocês, tá?
Traz sim, esse é um assunto que interessa bastante gente.
E vamos ver se para de alucinar também, né, na hora de buscar referências. Você vai, eu ainda
insisto, esse é o maior desafio, é.
Eu ainda falo, ó, me ache 3 artigos que falam de tal coisa, mesmo o Claude, que eu gosto bastante, às vezes eu acho, mas o paper é diferente do que ele falou, né? Uhum. Às vezes o título bate, mas não é aquilo que eu pedi, então não é uma coisa que tá muito legal referenciar, buscar autores, aliás, a gente tá vendo na mídia algumas notícias de vez em quando, só vergonha, né? De gente com artigos e material aí que coloca nas referências coisa que não existe. Né?
Sim, tá coisa direto. De direito tem muito,
nossa,
né?
Nossa, a gente tá com
inventa
direto.
Caso, inventa jurisprudência de coisa que não existe.
Não, a IA é ótima, gente. Ajuda a escrever, estruturar os seus trabalhos. Mas poxa, vai checar lá os artigos. O que, que custa você checar, baixar o paper, dar uma lida... Manda a IA resumir o paper para você ver se bate com aquilo que a outra IA escreveu ou falou. Eu gosto de botar uma para lutar com a outra. Às vezes eu faço isso com o Claude e o Jamie. Falei, vamos ver como é que elas estão alucinando aqui, né? Vou botar elas para rinha de IA. E as duas alucinam loucamente, né? Então tem que ter esse trabalho de filtragem, você tem que monitorar bem certinho. O que, que você está escrevendo e se a referência existe. E se existe, a citação procede, né? Às vezes a referência existe, mas não tem nada daquilo que a IA citou. Acontece muito, gente, o tempo todo. Eu estou olhando material de legislação da Anvisa, que às vezes, nossa, vou ter que procurar RDC, procurar não sei o quê. Eu boto lá... Mas ele tá na RDC tal, artigo tal, eu vou lá, não tem nada daquilo. Gente, isso precisa melhorar muito ainda, tá?
Uhum. Especialmente para coisa legal. Eu uso muito para entender, especialmente legislação americana, que eu não sou advogado aqui, imagina lá.
Uhum.
Então, tem muita matéria que eu faço para o 95 Mac que envolve os processos que a Apple tá enrolada, acusações, etc. E tem muita audiência... que fica aquele palavrês lá, aquela salada de palavras, etc. E eu preciso saber o que, que isso significa, de onde vem essa lei, o que, que pode acontecer agora que aconteceu isso, etc. E é muito arriscado usar para isso, porque ele alucina mesmo,
muito.
Assim.
Uhum.
Então, às vezes, eu, sei lá, sai um parecer 60 páginas. Eu leio, pego, seleciono as partes que eu quero entender melhor, jogo ali e falo, isso aqui significa exatamente o quê? Agora, tá aqui o contexto do processo, me ajuda a traçar a linha do tempo e tal. Às vezes, ele vai colocando, então, assim, lá, e ajuda aqui a fazer, lá. Aí ele bota ali um quote que não existe no processo. Se você não presta atenção, esse quote vai, porque ele faz assim. Inclusive, o advogado da Apple falou, abre aspas, seus bobalhões, fecha aspas. Se você não prestar atenção, isso vai parar no ar, sim, numa boa, porque isso passa batido.
Uhum.
Então, sempre que, e assim, eu percebo muito, às vezes eu tô interagindo, né, pegando, me ajudando a entender uma coisa, etc, etc. E aí tem uma matéria... original, eu jogo ali, converso a respeito da matéria, me ajuda a formular mais ou menos o outline do que eu vou escrever. E às vezes ele joga uma coisa, nossa, que legal, não sabia disso.
Uhum.
Geralmente ele inventou. Então eu falo, caramba, cara, que loucura. Assim, é uma frase, uma informaçãozinha que ele bota ali e fala, nossa, que legal. E assim, se eu, tudo bem que eu trabalhei esse, né? Mas se eu não checo, eu falo, cara, não, onde que tá isso na matéria original? Ele falou, não, na verdade não tá, é porque tá escrito isso, então eu acho que você não achou nada mesmo. Então, ainda é muito arriscado, mas especificamente para coisas legais, nossa, ele inventa muito. Uhum. Então, tem que tomar muito cuidado com isso.
Tá aí, gente, oportunidade de criar um agente mais esperto para a área do direito. Desenvolvedores, vamos à obra.
Uhum. A gente até comentou, né, tem a, acho que a Talisman, Enter, que chama agora, uhum, a Talisman, que é específica para isso, etc. Então, uhum, oportunidade tem, mas com grandes responsabilidades, como é que é, grandes desafios, enfim, você sabe, a frase do tio Ben lá, né? Uhum. Porque se você vai pegar um contrato de uma empresa que vai depender de você para fazer um argumento legal, e você fala que nem o Sam Altman, resolvemos o problema da saúde mental. Poxa, prêmio Nobel da saúde pra você. Você tem que cumprir, né? Uhum. Então o risco é enorme, porque você resolveu um problema difícil de resolver, você tem que fazê-lo, né? Então é um problema muito difícil de resolver, como diz o Facebook, sobretudo, quando eles não querem fazer nada.
Boa.
E eu vi que chamou atenção também nessa semana que a Perplexity fez uma parceria com a Samsung pra botar lá a IA dela nas TVs novas. Eu brinquei até nessa semana que a Perplexity tá adotando a estratégia Netflix.
Uhum.
Faz parceria com todo mundo, bota em todo lugar. No micro-ondas tinha uma época, você tinha um botão da Netflix lá. Sei lá, controle remoto de TV a cabo, via na TV, via no rádio, não sei. Então, a Perplexity, com as parcerias que ela tá fazendo com as operadoras, né? Hoje em dia, você, sim, dá uma cambalhota, você ganha um ano de Perplexity Pro, o que é excelente. Agora, na TV também, e te chama a atenção, né, Bi?
É aquela notícia que eu li e fiquei, mas pra quê? Será que vai ser útil realmente? Eu vou poder chegar na minha TV e falar, procure aí entre os meus streamings aquele episódio de Breaking Bad em que o Walter White blá 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 blá. Será que vai chegar a esse ponto? Se não for isso, eu nem quero.
Olha, esse exemplo específico que você deu provavelmente funcionaria, mas ia parar aí. Provavelmente não, porque a Netflix, especialmente, né, que é onde tem o Breaking Bad, lá fora é AMC, mas vocês entenderam, né?
Uhum.
Ela é muito fechada. Então não tendo, qual foi o episódio? Qual é o episódio da mosca do Breaking Bad? A temporada tal, episódio tal. É. Beleza, toca aí. Não vai ter. Você vai, uhum, ter que fazer esse last mile. É pra pesquisa. Eles vão ter, uhum, até uns cards mais bonitinhos que são feitos pra uma exibição numa TV mesmo, né? Que é uma mídia um pouco mais visual do que... Então, vai ser pra isso, mas essencialmente pra pesquisa. E esse aplicativo, ele é quase mais um concorrente do notebook LM, com os slideshows, uhum, de resultado.
Certo.
Do que qualquer outra coisa de streaming. Mas eles tentando se colocar na frente de mais olhos de humanos pro pessoal se acostumar com a marca, né?
Vamos ver se isso vai funcionar mesmo, né? Vamos ver se essa ideia prospera. Eu acho difícil. Sei lá. Estou cética.
Navegação e TV a gente não tá muito acostumado a fazer.
Não.
Né? Então você tá certo.
E é uma coisa que ia ser ótimo por voz, né? Ninguém quer ficar digitando, catando, andando pra lá e pra cá com o controle remoto. É um troço chato, né? Pula, vai, vem, uhum, volta. Ai, nossa, se eu não... Uma IA por voz ali. Me acha tal coisa. Putz. Enquanto você estoura a pipoca, você grita lá na cozinha. Ô, TV, abre pra mim aí.
Pois é. Agora, e eles fizeram uma parceria que eu achei interessante lá pro Comet, quem tá usando o navegador deles, que é com o Washington Post, que até o começo aí de novembro, e o Washington Post tem paywall, né? Você acessa as matérias se você assina, se você paga. Mas por meio do Comet, você consegue acessar sem o paywall. Eu achei interessante e, para mim, é exatamente o que vai acontecer do fechamento da nova web 20.0 movida a IA, com as empresas de IA fazendo navegadores.
Nossa.
Vai ter essa separação. Não é uma separação. Se você usar o navegador normal, vai ser o paywall de qualquer jeito, né?
Tá.
Mas se você tiver o navegador do parceiro, aí você consegue acessar. E o próprio, lembrar, né? O Comet, ele tem plano pago. Tem assinatura de $20 por mês para liberar, uhum, mais acesso, mais uso. A Opera tem o Neon, que também tem os $20 por mês para você liberar mais acesso, mais uso, né? A OpenAI lançou nessa semana o Atlas, que tá liberado para todo mundo, mas quem assina o de 20 ou $200 consegue usar mais.
Uhum.
Tem o Deep Research, tem o Agente para fazer as coisas para você. Então, eu acho que essas parcerias de conteúdo exclusivo vão virar regra na época de navegadores com IA. Eu achei, do ponto de vista da Perplexity, uma excelente ideia. Porque, uhum, você não tá excluindo nada da web, porque já não tá lá. Mas, se você usar o meu, eu te dou acesso a isso. Bem interessante.
Sim, sim. Bem legal.
E o que você achou? Você falou que a gente ia falar de navegadores. O que você achou do Atlas, da OpenAI, navegador?
Pois é, tá nos mesmos moldes aí. E em termos de mercado, eu tô vendo tendência. Eu acho que se elas estão se... Elas, né, as empresas estão se movimentando, se esforçando para criar seus próprios navegadores, é sinal que vem coisa boa por aí. Vamos aguardar, né? Não basta as tradicionais, né, Opera, etc., colocarem, né, IA no seu motor, né? Agora, fazer um navegador do zero é outro papo, minha gente. Olha. Ainda não tive coragem de usar o Comet, eu sou muito covarde. O pessoal no grupo ainda falou, não, mas os seus dados já foram pra galera há muito tempo.
É, se tem alguém que tem seus dados é a OpenAI, né? Já varreram a internet
mesmo.
Eu
fico pensando nisso, eu preciso perder o medo e começar... Gente, eu sou a pessoa que não colocou nem a, como é que você disse, a Alexandra, né, em casa, porque eu tenho pavor de imaginar um assistente escutando tudo que eu tô fazendo dentro de casa. Agora imagine um navegador, né, tudo que você... Abre tudo que você faz, pesquisa e sites, etc. É bem bizarro, né?
É, sobre segurança, essa parte de compartilhamento de dados, é óbvio que eu tomo cuidado, eu sou cuidadoso, eu não exponho informação que eu não quero que seja exposta, né? Não falo nem quando é meu aniversário no do Twitter, porque isso é engenharia social, né? É. Se o seu aniversário é pergunta de segurança do banco, aí danou-se, né? Eu acho muito doido o pessoal que...
É.
O Telegram tem um negócio... Ah, cadastra aqui, conte pra todo mundo quando esse aniversário. Falou, vocês são idiota, é claro que não. Dito isso.
E agora
isso,
é tudo biometria facial, né? Eu reluto até condomínio, prédio comercial que você vai, tem que botar sua carinha lá, né?
Exatamente.
O meu receio
isso é um problema
não é
enorme.
O que vão fazer com a minha cara? O meu receio é se o sistema é seguro e robusto o suficiente pra não vir terceiros ali roubarem aquelas informações e eles
isso.
Bota
num servidor desprotegido da AWS. Não é a responsabilidade da Amazon fazer essa proteção, é de quem configura, pronto, né? Tá lá o rosto de todo mundo exposto, como já aconteceu 1 bilhão de vezes, né? E é por isso que eu falei, eu ia falar disso, assim, eu sou meio niilista, eu tomo cuidado, mas os dados vão ser expostos,
é igual
vazados,
sorteio,
né?
De fim de ano de shopping, né? Você preenche o cupom, não é pra você ganhar ou concorrer ao carro, é porque eles vão montar uma base de dados e vão vender, isso eu conheço bem de
Exatamente.
Perto, porque... jornalisticamente eu já fui atrás disso, já investiguei e sei de histórias bem cabeludas, tá? Tipo, 200 mil você compra uma base de dados de um shopping aí, de todo ano, todo mundo que comprou, quanto gastou, nome, endereço, telefone, etc, etc. Então, difícil, né,
Exato.
Gente? Confiança...
Então, não tem...
É complicado.
Tem que tomar cuidado, mas fugir de vazamento é meio que assim... E eu acho que hoje, esse banco de dados, né, 200 mil, cara, isso... São os últimos anos disso, porque é impossível fugir de vazamentos. A gente tem que ter contas na internet para serviços que acabam vazando mais cedo ou mais tarde, porque é a vida, né? Eles também se esforçam para não vazar, mas acontece. A gente está vendo o Discord agora, acabou de vazar, não, a culpa é do fornecedor terceiro. Aí o terceiro, não, a culpa é do Discord. Cara, dane-se, vocês vazaram não sei quantos milhões de carteira de motorista, agora pronto, tá aí, né? Senha você troca, o seu rosto, a sua CNH, você não troca, né? Então eu tenho um pouco dessa visão niilista de que num futuro próximo, não é nem escala infinita de tempo, vai ter custo zero esse tipo de dado, vai ser conhecimento público qual que é o CPF, o RG, o número da conta bancária de todo mundo que vaza tanto porque não tem como fugir, né? Então eu tenho essa visão um pouco disso. Então eu acho que a OpenAI tem já, ela nem sabe que ela tem, mas ela tem. As senhas de tudo, de todo mundo, porque isso vaza em banco de dados, vai parar no Reddit, vai parar no 4chan, eles varrem o Reddit 4chan atrás de conteúdo, vai parar no banco, né? Eu fiz não foi bem um review, mas eu tentei usar o Atlas, eu ia usar por uma semana, para fazer uma matéria bem completa sobre a minha experiência, e dado que eu confio na OpenAI, porque o risco deles fazerem uma bobagem é maior para eles do que para mim. Eu peguei as minhas senhas do Safari, exportei, peguei os favoritos do Safari, exportei. Eu falei, eu vou usar exatamente como eu uso o Safari, eu vou usar o Atlas. Os detalhes disso estão no ADT. Eu vou deixar o link para vocês conhecerem o ADT, caso vocês não conheçam. Ainda vai estar aqui na descrição. Mas, Bia, durou 2 horas meu teste. Mudar não dá. Vindo do Safari, que é muito... Porque o Atlas, ele é feito em cima do Chrome, do Chromium, né? Do projeto aberto, etc. Todos eles. Então, o Neon da Opera, o Comet da Perplexity, é tudo feito em cima do Chrome. Então, para quem usa já o Chrome, essa mudança é menor. Vindo do Safari, mesmo tendo colocado as minhas senhas, então eu conseguia fazer os logins, tá. Os meus favoritos, não dá. É muito diferente, ruim,
muito
atrapalhou
trabalho,
no dia a dia.
É,
e assim, né, na correria do dia a dia, quem tem tempo para ficar fazendo ajuste fino, não dá. Né? As extensões, que eu sei que tem extensão para Chrome, que tem no iOS também, no Safari. Então, o review vai estar lá, mas eu tentei usar. A ideia é muito boa, ele tem coisas muito legais nele, o jeito que ele usa, ele basicamente... A premissa que eles fazem é, você vai usar a web por meio do chat GPT, ao invés de você usar a web e usar o chat GPT, a relação de hierarquia é diferente. Eles enveloparam a web dentro do GPT e você interage por meio disso. E de fato é útil. Você seleciona um conteúdo, você já clica no botão do GPT, ele sabe que é só sobre esse conteúdo que você quer perguntar, mas se você quiser, tem o contexto da página inteira e das outras páginas que você visitou. É muito bom.
Uhum.
Que eles têm as opções de segurança, de privacidade. Se você quiser, você faz o opt-out. O OpenAI fala que não vai treinar o GPT com isso, que não vai treinar... eles oferecem o controle. Se vão respeitar ou não, eu prefiro acreditar que sim. Né?
Sim.
Mas a ideia é muito boa, mas eu não consegui, Bia. Os motivos mais a fundo estão lá. A vida de todo mundo vai envolver no futuro muito próximo você usar um navegador que vai ter função de IA, quer você queira, quer você não queira. Algumas vão ser até boas. Mas nesse momento, não consegui fazer a mudança, não.
É, eu te entendo. Faz sentido. Navegador agora... não é igual um editor de texto que você quer testar, você abre e começa a escrever um texto. Não é assim, gente. Navegador... tem tantos ajustes, refinamentos e personalização para ele ficar usável no dia a dia, dá um trabalho.
Exato.
Nem todo mundo quer passar por essa curva de refinamento, né?
Exatamente. E não é que é melhor, pior, ruim. Foi diferente a ponto de... Eu falo que é tipo trocar de país. Eu brinquei no ADT que é a Amélie Poulain, que ela troca o tamanho do chinelo do cara. Tá tudo muito diferente, incomoda. É tipo isso para tudo. Você fala, ah, não, deixa para lá. Não deu, Bia. Tentei.
É.
Pra passar a régua nessa parte de antes de falar dos gadgets curiosos que o pessoal mandou pra gente nessa semana, você adorou uma frase, né? Que o Franquito, inclusive lembre-se desse nome em breve aqui.
É,
falou.
Isso aí. ele retuitou um post do Gerson ali, né? Falou que a IA dá confiança para os incompetentes e facilita para o mal intencionado que usa gráfico como meme. O Franquito, para quem não conhece, ele é especialista em dados e ele tá sempre trazendo gráficos bizarros, analisando, né? Bizarros no sentido de manipular dados, fazer as pessoas entenderem coisas que os gráficos não dizem. Mas às vezes gráfico ruim de ler, de interpretar, padrão de cores ruins que confundem. Então ele sempre traz isso e faz uma discussão bem legal. E a definição, eles que adorou, eu adorei também, a IA dá confiança ao incompetente. E é aí que a gente pega a galera no pulo, né? Começa a ver os papers mal feitos, trabalho de escola, o que mais? Vão listando aí, né? Muitas coisas que você lê... Ai, gente, agora é cardápio de iFood, gente. Não basta as imagens. Começou com as imagens, né? Virou um catálogo de ficção científica. Agora aquelas descrições, né? Você vê uma batata frita. A nossa batata é macia por dentro, crocante por fora e resistiu. Não, pô, é uma batata frita, caramba. Aquela aditivação excessiva e exagerada e horrorosa. E que, sabe, você começa a ler, você... Não, parem com isso. Então, perfeito. A IA dá confiança ao incompetente. Teu prato não tá bonito o suficiente para você colocar no cardápio do iFood? Precisa fazer com uma IA? Poxa vida, né? Eu já saio daquele restaurante e não peço lá. Eu não quero surpresas desagradáveis.
Você falou das análises que o Franquito faz. Tem aquele comercial clássico, antigo, da Folha, né? Que é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade.
Exato.
Estatística para o mal intencionado.
Nossa,
é exatamente isso.
Né? Governantes e administradores fazendo esse malabarismo com dados e colocando gráficos malucos. Agora, se prepare, gente. No que vem tem eleição, vocês vão ver as pesquisas eleitorais com aqueles gráficos malucos pipocando. O Franklin vai ter muito material no que vem aí, viu? Vai ter trabalho. Um abraço para ele.
Um abraço. E agora, do incompetente pro preguiçoso. E eu já tô fazendo uma provocação aqui, tá, Bia? O pessoal observou e criticou que a Kobo lançou uma invenção patenteada por Biacunzi. Eu vou colocar dessa forma.
Então, gente, isso aí é na série Links que eu recebi 20 vezes ao longo da semana. Uhum. Todo mundo viu a notícia, mandou pra mim, se lembrou de mim. É uma coisa que eu achava tão exclusiva quando eu tive a ideia, depois eu fui ver um monte de gente faz isso. Agora, o que me irritou nessa manchete é: Rivaldo Kindle lança solução para quem tem preguiça de
fazer. Exato, por isso que eu falei que era provocação.
É a mãe.
Exatamente.
O meu objetivo era extremamente nobre, é o conforto das mãos no inverno, né?
Exato.
Acho que todo mundo concordou comigo. Agora, a manchete reduziu isso e os comentários, né, gente? Pra quê? Meu Deus, que absurdo, que bobagem! Preguiça de passar as páginas no Kobo. Ai, que absurdo. Bom, eu tenho uma razão plausível, eu espero.
Aham. Por isso que eu brinquei, né, do incompetente preguiçoso, que assim como IA não é só para incompetente, o passador de página do Kobo não é só para preguiçoso. Se reduzir a isso, é uma burrice.
Me defendam, gente, por favor.
É. É uma burrice tão grande quanto que você está acusando a contrapartida porque você só não gostou de uma coisa que é para você. Então...
Venham para Curitiba aqui, tentem ficar lendo um livro no inverno, uma noite gelada. Você tá ali quentinho nas suas cobertas, a mão pra fora, ali congelando, segurando o seu Kindle e você trocando toda hora. Trocando, não consegue passar a página, vocês vão me entender.
Exatamente. E a Kobo é do Canadá, onde é frio pra diabo, tá?
Ah,
então eu já tô
tá vendo
o viés aqui de por que desenvolveram isso no Canadá e não no Havaí. Tá aí por quê, né?
Tá aí.
E pra fechar o episódio, o Eliezer Coutinho que mandou pra gente um acessório que, por coincidência, mandaram pra gente também nessa semana lá no ADT. A gente pode até falar sobre isso no DT, mas primeiro ele vai ser discutido aqui, que é o Disc Pro. É um acessório Dig Kickstarter. Então, pra quem for apoiar, considere a chance de que nunca vai vir a verdade. Mas ele é um hubzinho com 4 portas de conectividade. Tem um coolerzinho na parte de trás dele. Junto disso, ele é um SSD de 4 Tera, tem velocidade de transferência de 10 GB, é compatível com MagSafe das coisas da Apple, então gruda magneticamente, tem HDMI 2.1. Eu falei um bando de produto diferente aqui numa coisa só, e justamente por isso que está chamando atenção, né? É um produto pequenininho, ele tem um tamanho, sei lá, um pouco maior do que um cartão de crédito, é gordinho, né, claro, mas para poder caber tudo ali dentro. E é multitarefa desse jeito para pessoas que têm uma vida extremamente móvel, como é o caso da Bia, né?
Uhum.
Ele tem um cabinho que ele fecha nele mesmo, super bonitinho, assim, o jeito dele. Então é isso, ele é um cooler, barra hub USB, barra carregador, barra MagSafe, barra sei lá quem mais tem aqui, né? Eu já falei isso de tudo de coisa assim. E fiquei interessado em saber da Bia. Se é uma coisa que você teria, se te interessou. Ou parece
Nossa.
Que o pessoal brinca, tipo, geladeira, torradeira, que enfia um monte de coisa junta que o benefício mesmo qual é? Como é que foi?
Poxa, eu achei muito legal, gente. E a notícia boa é que atingiu a meta com folga aqui. Não sei se você chegou a ver, Marcos, mas... Pô, o pessoal colaborou bastante aí, atingiu a meta, vai rolar, infelizmente não pro Brasil, que não tá disponível, mas, poxa, acho que todo mundo hoje é multi-device, né?
Uhum.
Então, eu achei fascinante, adorei, e pessoal que trabalha muito com arquivo pesado, precisa transportar, às vezes não dá pra você confiar em nuvem, né, pra transportar certas coisas pra lá e pra cá, quem trabalha em campo... É, às vezes nem sempre tem conexão também. Eu achei fantástica a iniciativa, Marcos. Eu adoraria testar, viu?
Uhum. Eu gostei também. É, e esse negócio das metas de Kickstarter, antes, os projetos eram assim. A gente precisa de $200 mil para tirar o projeto do papel, porque a gente vai garantir que a gente consegue fabricar na quantidade mínima de produtos para viabilizar o projeto.
Uhum.
Hoje em dia, $10 mil. $10 mil você não faz nada. Né? É que nem, pessoal, eu vejo o William Max, eu sempre acho engraçado, assim, ele... Um like nesse post, eu vou malhar. É óbvio que alguém vai dar like, né? Então é meio parecido com isso, assim, né? $10 mil pra esse projeto, e aí? Ele foi financiado em $500,000.
Pois é.
Eu ainda acho que $500,000 é pouco pra fazer o que eles querem fazer. Mas... Eles falaram que com 10 mil já viabilizava o projeto, eles têm dinheiro de investimento também, então isso é para ter um pouco mais de grana ali, um pouco de capital de giro e respiro para fazer. Essa, eles falaram, é a nossa 14ª campanha, então não são novatos nesse lance de Kickstarter. Eu imagino que as outras 13 tenham sido bem sucedidas, que de fato lançaram o produto. Isso eles não falam aqui, mas eu tô chutando que sim. Então, o produto eu achei interessante. E o aspecto dele é bonitinho, ele tem essa estética moderna de tecnotransparência.
É, ele não existe, né? Tudo... Deve ser IA também, porque ele ainda não existe, eu acho, né? Pelo menos não iam colocar um protótipo em fotos reais, assim, protótipos costumam ser feios, né? Ou então fizeram uma coisa bonitinha que não funciona ali.
Sim,
só pra ficar
boa. Imagino que é um teste
fotos.
De conceito. Pode ser isso. É.
Mas se foi isso aí mesmo, eu gostei. Gostei tanto da forma quanto da implementação. Me pareceram muito legais.
E de dia a dia que você usa de coisa parecida, assim, que talvez as pessoas não conheçam, que a gente pode deixar de link na descrição aqui, que você tem acessório não desse tipo, né, de ter o SSD junto com o MagSafe, junto com o HDMI, mas de coisinha de dia a dia, assim, que você usa
só
até pra vida móvel.
Mesmo.
Esse todo mundo conhece, não precisa ter link.
Eu levo, às vezes tem que levar apresentação e tal, você vai no auditório, a rede tá ruim. Pior que às vezes você tem conteúdo online pra apresentar, né? Eu tento colocar offline o máximo possível pra não... pra estar pronta pra imprevistos, né? Então, acho que pendrive todo mundo tem no dia a dia aí pra emergências, né? Você vai numa gráfica, imprimir um material, alguma coisa assim, você leva um pendrive, né? Mas, como eu falei, para profissionais que trabalham em campo, pessoal que trabalha com vídeo, com arquivos grandes, como eu disse, a nuvem às vezes não é o suficiente, ou então não está ao alcance para o seu tipo de trabalho, eu achei bem legal e acho que tem público sim, viu?
Excelente. Eu quero saber de vocês quais são os aparelhos nessa veia que vocês usam. Se vocês acharem o link para mandar junto, vai me ajudar bastante para deixar a descrição mais completa.
Boa!
Que esse é o tipo de gadget que eu sei que chama atenção. Tem a galera que gosta muito disso, tem a galera que vai ter um uso de verdade, né, dessas projetos, assim, de produto, enfim, né. Mandem pra gente colocar o link na descrição. Assim como hoje, tem os links de tudo que a gente comentou, das notícias, dos projetos. Você encontra aqui no seu player de podcast, também em gigahertz.fm/adtrabalho/174. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, as avaliações e que ajudam, de uma forma ou de outra, o área de trabalho a chegar cada vez mais longe. E a você, Bia, por semana após semana, a ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que sempre mandam dicas, links, sugestões, comentários, e agora vocês podem comentar também aí o meu chá de revelação de disco virtual. Concordam, discordam, estão procurando também, estão passando por problemas com o OneDrive da Microsoft, com a suite da Microsoft em geral. E eu esqueci de falar, Marcos, mas eu tenho esse problema com o OneNote também, que eu gosto muito, uso direto no PC, e quando eu quero abrir no celular é sempre um parto para achar e para estar no formato certo. Olha, critico, mas é tudo com fundamento. E vocês podem criticar também, sugerir pro bem ou pro mal os seus serviços favoritos, os serviços que odeiam. O importante é a gente passar a mensagem para frente. Então, façam isso no meu Telegram, @BiaKunze.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência, também o A Fonte. Apresento para a Lura o IA Sob Controle. E vocês encontram meus textos no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.